O livro de Daniel, número 57. Desvendando os segredos proféticos do Apocalipse, uma jornada pelas profecias do fim dos tempos.
Todos os profetas falam do fim do mundo, e todas as profecias convergem e culminam no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, a mesma linha é retomada como no livro de Daniel, pois são o mesmo livro. Todos esses princípios proféticos foram firmemente registrados nos artigos anteriores. No livro do Apocalipse, somos informados de que, pouco antes de se encerrar o período de provação, há uma profecia que havia sido selada e é deslacrada. Estes artigos têm apresentado os elementos proféticos ligados à mensagem no livro do Apocalipse que agora está sendo deslacrada. A mensagem não é uma única verdade profética, e cada elemento da mensagem que está sendo deslacrada se enquadra na categoria da revelação de Jesus Cristo. A mensagem é deslacrada pouco antes do fechamento da porta da graça, quando o tempo está próximo. Os livros de Daniel e Apocalipse, em associação com o comentário proveniente dos escritos do Espírito de profecia, são muito específicos quanto ao processo associado ao deslacramento de uma mensagem profética. É o leão da tribo de Judá quem realiza o deslacramento e, ao fazê-lo, emprega um método estruturado para apresentar a mensagem. Ele recebe a mensagem do Pai, que é representado como segurando a Bíblia, selada com sete selos. O leão da tribo de Judá, que também é a raiz de Davi e o cordeiro que foi morto, toma o livro das mãos do Pai e remove os selos. Jesus então dá a mensagem a Gabriel, que, juntamente com outros anjos, transmite a mensagem a um profeta, que a escreve e a envia às igrejas. Quando chega o tempo de desselar a mensagem profética, a abertura dessa mensagem produz um processo de teste em três etapas, que põe à prova aqueles, dentro das igrejas, que são o público-alvo dos escritos do profeta, e, com base na resposta individual desses membros da igreja, determina-se se pertencem a uma de duas classes. Os que aceitam o aumento do conhecimento produzido pela mensagem que é decelada são identificados como os sábios, e os que não o fazem são identificados por Daniel como os ímpios e por Mateus como os insensatos. Todos esses fatores ligados à abertura do último segredo profético são abordados e enfatizados no versículo 9 de Apocalipse 17, pois ele identifica um elemento da revelação de Jesus Cristo que colocará à prova as duas classes de adoradores. Faz isso ao identificar que os sábios entenderão a mensagem que segue o sinal de alerta do versículo.
Eis aqui a mente que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também sete reis, cinco já caíram, um existe, e o outro ainda não é vindo, e, quando vier, convém que permaneça por breve espaço. E a besta que era, e já não é, também ela é o oitavo, e procede dos sete, e vai à perdição. Apocalipse 17, 9 e 11.
A mente que tem sabedoria é a mente dos sábios. Os sábios compreendem o aumento do conhecimento, e o aumento do conhecimento que é representado imediatamente após o marcador profético, o qual identifica uma verdade que será entendida pelos sábios e rejeitada pelos ímpios, é a verdade associada aos reinos da profecia bíblica expostos nos versículos que se seguem. Esses versículos representam a última ilustração dos reinos da profecia bíblica, e o que é deslacrado nos últimos dias é que esses oito reinos também foram representados na primeira ilustração dos reinos da profecia bíblica em Daniel, capítulo 2. A revelação da verdade sustenta a visão limitada dos reinos da profecia bíblica que constituía uma das joias de Miller, mas ela brilhou 10 vezes mais, pois possui muito mais verdade do que os milleritas compreenderam a partir de seu limitado ponto na história, e representa uma prova, como indicado pelo número 10, e pelo sinal de alerta da advertência introdutória, aqui está a mente que tem sabedoria, interpretada profeticamente como, na verdade a seguir provará as igrejas às quais é enviada. A mensagem que é decelada pouco antes do fechamento do tempo de graça. Em Apocalipse 17, João foi levado ao deserto de 1260 anos de trevas papais. Ele foi situado exatamente no fim desse período, em 1798, que é o mesmo ponto histórico em que ele foi situado em Apocalipse 13.
E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Apocalipse 13 horas e 1.
A areia do mar representa 1798, pois representa o ponto de vista histórico em que foi mostrado a João o papado, a besta do mar, no passado, e os Estados Unidos, a besta da terra, surgindo e, por fim, falando como um dragão por ocasião da iminente lei dominical. Então a besta da terra obriga o mundo a aceitar a imagem da besta, que falaria e imporia legislação dominical sobre o mundo inteiro.
Na época em que o papado, despojado de seu poder, foi forçado a cessar a perseguição, João contemplou um novo poder surgindo para ecoar a voz do dragão e levar adiante a mesma obra cruel e blasfema. Esse poder, o último que há de fazer guerra contra a igreja e a lei de Deus, é representado por uma besta com chifres semelhantes aos de um cordeiro. As bestas que a precederam haviam surgido do mar, mas esta surgiu da terra, representando o surgimento pacífico da nação que simbolizava os Estados Unidos. Sons of the Times, 8 de fevereiro de 1910.
João é levado ao mesmo ponto de observação da história para receber a apresentação final dos reinos da profecia bíblica no capítulo 17. A partir desse ponto de observação, os reinos lhe são apresentados. Primeiro, ele é informado de que a besta controla tanto a igreja quanto o Estado, pois ela está assentada não apenas sobre sete cabeças, mas também sobre sete montes. O fato de a grande prostituta estar assentada identifica que ela é quem monta a besta, e quem monta a besta é quem controla a besta.
E a mulher que viste a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17 horas e 18.
A palavra reina significa segurar e governar sobre. Um cavaleiro governa sobre a besta ao segurar as rédeas. O papado governa sobre sete cabeças e também sobre sete montes. No capítulo 2 de Daniel, Daniel informa Nabucodonosor que ele é cabeça de ouro. Em Isaías, capítulo 7, cabeça também é um rei, uma capital ou um reino.
Porque a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim, e, dentro de 65 anos, Efraim será despedaçado, de modo que deixe de ser um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente não vos firmareis. Isaías 7 horas e 7, 8.
O papado, que é a mulher montada na besta, reina sobre todos os reis da terra. Esses reis são representados como 10 reis, que são o poder do dragão dos últimos dias. Eles são os reis com os quais a prostituta de Tiro comete fornicação. Esses 10 reis foram forçados a aceitar a autoridade do papado, mas o principal rei entre esses 10 reis são os Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos também são representados por Aab, o rei dos 10 reinos do norte de Israel. O número 7 representa completo, e, quando o papado é retratado como reinando sobre os reis da terra, também reina sobre os 10 reis e está sentado sobre as 7 cabeças. Aqui está a mente que tem sabedoria, pois os sábios dos últimos dias empregam a metodologia de linha sobre linha, e reconhecem que cada um dos símbolos do poder estatal sobre o qual a meretriz reina identifica a mesma verdade. Ela também reina sobre 7 montes, e os mileritas identificaram um monte na profecia bíblica como símbolo de um reino, mas também reconheceram que os símbolos têm mais de um significado. As montanhas também simbolizam uma igreja. O glorioso Monte Santo, nas Escrituras, representa a igreja de Deus.
A palavra que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e Jerusalém. E acontecerá, nos últimos dias, que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e será exaltado acima dos outeiros, e para ele afluirão todas as nações. E muitos povos irão e dirão, e vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém, a palavra do Senhor. Isaías 2:1-3.
A casa do Senhor é a sua igreja, e ela é uma montanha. A grande prostituta está sentada sobre 7 montanhas, o que indica que ela governa todas as igrejas, assim como governa todos os reis. Ela tem controle sobre todas as igrejas e todos os estados em todo o mundo. A visão que Isaías está identificando, que lhe veio acerca de Judá e Jerusalém, e que acabamos de citar, continua, e ainda é a mesma passagem no capítulo 4 e, segundo Isaías, é o mesmo dia em que as pessoas dizem, em vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Nesse mesmo período de tempo, 7 mulheres são identificadas.
E naquele dia 7 mulheres lançarão mão de um só homem, dizendo, comeremos o nosso próprio pão e vestiremos as nossas próprias vestes, somente que sejamos chamadas pelo teu nome, para tirar o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será formoso e glorioso, e o fruto da terra será excelente e belo para os que escaparem de Israel. E acontecerá que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo, isto é, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e purificar de Jerusalém o sangue que está no meio dela, com o espírito de juízo e com o espírito de ardor. E o Senhor criará sobre toda a habitação do monte Sião, e sobre as suas assembleias, uma nuvem e fumaça de dia e o resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá cobertura. E haverá um tabernáculo para a sombra durante o dia, contra o calor, e para refúgio e abrigo contra a tempestade e a chuva. Isaías 4:1-6.
O dia, que é o tema da visão de Isaías, é a hora do grande terremoto do capítulo 11 do Apocalipse. Os sábios que aceitaram a advertência para retornar do desapontamento de 18 de julho de 2020, que cumpriram os requisitos de Levítico 26 e que foram reunidos pela primeira profecia de Ezequiel, são selados quando aceitam a segunda mensagem de Ezequiel dos quatro ventos do Islã. Então eles são elevados ao céu como um estandarte, e os outros filhos de Deus na Babilônia começam a responder ao chamado para sair da Babilônia, que tem início no terremoto, que é a iminente lei dominical. O outro rebanho de Deus ouve a mensagem para sair da Babilônia e proclama, em vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Naquela hora, a grande meretriz começa a entoar os seus cânticos e a cometer fornicação com os reis da terra. Os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro seguem a meretriz, e suas igrejas ficam sob a sua autoridade. Essas igrejas são representadas por Isaías como sete mulheres. Essas sete mulheres são as sete montanhas sobre as quais o papado governará, enquanto os Estados Unidos forçam o mundo inteiro a erguer uma imagem da besta que falará e fará com que todos recebam a marca da autoridade papal. Aquelas sete mulheres agarrarão um só homem, e esse homem é o homem que Paulo identifica como o homem do pecado. Naquele período de prova, os que permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, todo aquele que for escrito entre os viventes em Jerusalém. O povo de Deus são aqueles, nesse período de tempo, cujos nomes estão escritos no livro da vida, o livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A outra classe, que se agarra ao homem do pecado, são aqueles, no capítulo 13 do Apocalipse, que adoram o homem do pecado.
E todos os que habitam sobre a terra o adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse 13:8-9.
A hora do grande terremoto, que é a crise da lei dominical, é a conclusão do juízo investigativo, e o juízo baseia-se em se o teu nome se encontra ou não escrito no livro da vida. Assim, nesse tempo, as duas classes, representadas pela relação com o livro da vida, identificam as cenas derradeiras do juízo. Aqueles que se apegam ao homem do pecado proclamam que comerão o seu próprio pão, e vestirão as suas próprias vestes, mas seu desejo principal é ser chamados pelo teu nome. Eles reterão sua própria declaração doutrinária de crenças a comer o seu próprio pão, e reterão sua confissão denominacional às suas próprias vestes, mas aceitarão o nome do homem do pecado. O nome do homem do pecado é católico, que significa universal. Os que se apegam ao homem do pecado desejam tornar-se parte da Igreja Universal, que é a Igreja Católica. Eles desejam esse relacionamento a fim de tirar o seu opróbrio. A repreensão aborda dois elementos significativos da besta que reina sobre todas as igrejas e todas as nações nos últimos dias. Na hora do grande terremoto em Apocalipse 11, o terceiro ai vem depressa. O terceiro ai é o Islã. Na hora do grande terremoto em Apocalipse 11, soa a sétima trombeta. A sétima trombeta é o Islã. O Islã golpeia na hora do grande terremoto, pois todas as trombetas são as ferramentas proféticas que Deus tem empregado em juízo contra a adoração dominical forçada ao longo de toda a história do mundo. Quando a ruína nacional dos Estados Unidos for provocada, por ocasião da iminente lei dominical, as nações se irarão. É o Islã que enfurece as nações na profecia bíblica, como representado na primeira referência ao Islã no livro de Gênesis.
E o anjo do Senhor lhe disse, eis que estás grávida, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem feroz, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 16:11-12.
O opróbrio dos últimos dias é a religião do Islã. As igrejas e as nações do mundo ficarão sob a autoridade da nova ordem mundial das Nações Unidas, que será governada pela Igreja Católica. O Papa estará à frente do sistema mundial único, assim como Constantino deu ao papado sua sede no ano 330. As nações determinarão que sua capacidade de lidar com a guerra que está sendo travada contra a humanidade pelo Islã só pode ser alcançada por um esforço unido, o que exigirá sujeição a alguma autoridade moral, e os Estados Unidos insistirão que essa autoridade é a Igreja Romana. Assim como Justiniano deu à Igreja Católica sua grande autoridade no ano 533, a história se repete. Os Estados Unidos forçarão o mundo, por meio de seu poderio militar, a obedecer, assim como Clóvis fez pela Igreja Católica no ano 496. A história do versículo 2 de Apocalipse 13 se repetirá.
E a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés, como os de urso, e a sua boca, como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Apocalipse 13 horas e 2.
Uma vez que a imagem estiver erigida, então os reis da terra, que foram enfurecidos pelos ataques do Islã, reconhecerão que o próprio universal contra o Islã, que tem sido usado para trazer à existência a imagem mundial da besta, não era o próprio com o qual o homem do pecado, Jezabel, estava realmente preocupado. Tarde demais, o mundo descobrirá que Jezabel não se importa em nada com o Islã, mas que o seu coração deseja matar Elias, como Herodíades matou João Batista. A mente que possui sabedoria é a mente dos sábios, e os sábios são aqueles que compreendem o aumento do conhecimento que é produzido quando o leão da tribo de Judá rompe os selos da revelação de Jesus Cristo, pouco antes de se encerrar o período de provação.
E disse-me, e não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é imundo, faça imundice ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22 horas e 10, 11.
As sete cabeças são sete montes, sobre os quais a mulher está sentada representa a verdade de que o papado reinará sobre a igreja e o Estado. Os símbolos têm mais de um significado, e os símbolos devem ser definidos e compreendidos pelo contexto da passagem em que são apresentados. Surge o argumento de que o versículo identifica as cabeças como os montes, então, qual seria a justificativa para identificar uma distinção entre as cabeças, a arte de governar o Estado, e os montes, a arte de governar a igreja? A distinção é estabelecida nos capítulos 7 e 8 de Daniel. No capítulo 7, tanto Roma pagã quanto Roma papal são identificadas como diferentes em relação às bestas que as precederam. Quando o capítulo 7 é superposto ao capítulo 8, a linha sobre linha, encontramos no capítulo 8 o chifre pequeno de Roma, alternando entre homem, mulher. Um símbolo, ou chifre pequeno, que representa dois poderes. Nesses capítulos, um chifre é um reino, e um reino também é uma cabeça. No capítulo 8, o chifre pequeno representa dois reinos, o quarto e o quinto reino da profecia bíblica. O chifre pequeno representa simbolicamente dois reinos, e os dois reinos que ele representa são reinos que identificam a união do poder civil e do poder eclesiástico. As sete cabeças, que também são sete montes, representam dois reinos, sendo que um reino é eclesiástico e o outro é civil. No capítulo 2 de Daniel, há outro testemunho desse simbolismo profético, pois ali o último reino, que os mileritas entendiam ser o quarto reino de Roma, é representado por ferro e barro. O ferro e o barro são combinados, embora, na realidade, o ferro não se combine com o barro. Todavia, quando a irmã White comenta sobre o ferro e barro, ela o identifica como um símbolo do poder eclesiástico e do poder estatal, como é representado pelo pequeno chifre do capítulo 8 e pelas cabeças de Apocalipse 17, que também são montes.
Chegamos a um tempo em que a obra sagrada de Deus é representada pelos pés da imagem em que o ferro estava misturado com o barro lamacento. Deus tem um povo escolhido, cujo discernimento deve ser santificado, que não deve tornar-se profano ao colocar sobre o fundamento madeira, feno e palha. Cada alma que for leal aos mandamentos de Deus verá que a característica distintiva de nossa fé é o sábado do sétimo dia. Se o governo honrasse o sábado como Deus ordenou, permaneceria na força de Deus e em defesa da fé uma vez entregue aos santos. Mas os estadistas sustentarão o sábado espúrio e misturarão sua fé religiosa com a observância desse filho do papado, colocando-o acima do sábado que o Senhor santificou e abençoou, separando-o para que o homem o guarde santo, como um sinal entre ele e seu povo por mil gerações. A mistura do poder eclesiástico com o poder do Estado é representada pelo ferro e o barro. Essa união está enfraquecendo todo o poder das igrejas. Investir a igreja com o poder do Estado trará maus resultados. Os homens quase ultrapassaram o limite da paciência de Deus. Eles investiram suas forças na política e se uniram ao papado. Mas chegará o tempo em que Deus punirá os que invalidaram sua lei, e sua obra perversa recairá sobre eles mesmos. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 4, 1168-1169.
Continuaremos este estudo no próximo artigo.
Na cena que representa a obra de Cristo por nós e a implacável acusação de Satanás contra nós, Josué se apresenta como sumo sacerdote e intercede em favor do povo de Deus que guarda os mandamentos. Ao mesmo tempo, Satanás representa o povo de Deus como grandes pecadores e apresenta diante de Deus a lista dos pecados aos quais os tentou acometer ao longo de suas vidas, e insiste em que, por causa de suas transgressões, sejam entregues em suas mãos para que os destrua. Insiste em que não sejam protegidos por anjos ministradores contra a confederação do mal. Está cheio de ira porque não pode atar o povo de Deus em feixes com o mundo, para que lhe prestem completa lealdade. Reis, príncipes e governadores puseram sobre si a marca do anticristo e são representados como o dragão que sai para fazer guerra aos santos, aos que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé de Jesus. Em sua inimizade contra o povo de Deus, mostram-se também culpados de escolher Barrabás em vez de Cristo. Deus tem uma contenda com o mundo. Quando o juízo se assentar e os livros forem abertos, ele tem um terrível acerto de contas a fazer, que agora faria o mundo temer e tremer, não fossem os homens cegados e enfeitiçados por ilusões e enganos satânicos. Deus chamará o mundo a prestar contas pela morte de seu Filho unigênito, a quem, para todos os efeitos, o mundo crucificou novamente e expôs à vergonha pública na perseguição do seu povo. O mundo rejeitou a Cristo na pessoa de seus santos, recusou suas mensagens ao recusar as mensagens de profetas, apóstolos e mensageiros. Eles rejeitaram aqueles que têm sido colaboradores com Cristo, e por isso terão de prestar contas. Testemunhos aos Ministros, 38-39.